ele diz assim: sucedeu por aqueles dias. O que, que é isso, aqueles dias? É que está amarrando ao último tema que nós estudamos. E o que, que é que a gente estudou? Foi que Maria foi para a casa de Isabel, a sua parenta, e ficou lá 3 meses servindo a Isabel até o menino João, o Batista, nasceu. Aqui mais uma vez uma explicação. O menino João nasceu. Batista, ele só vai ser 30 anos depois quando ele for fazer o batismo. Então Batista não é nome próprio, e sim a função daquilo que ele fazia, que era batizar, mergulhar as pessoas, né? Ele era o João bem Zacarias, ou João, filho de Zacarias. Era assim que as pessoas eram conhecidas naquela época. Então, quando Maria volta da casa de Isabel, aí ela já se encontrava já no quarto mês, mais ou menos, de gravidez, né? E aí, os sinais exteriores da gravidez apareceu. É nesse exato momento que entram as inquietações de José, foi como nós vimos na nossa última palestra. José, então, pretende deixar Maria. Havia duas possibilidades: ou de forma pública, condenando-a na sinagoga, e que ele poderia, dando esse divórcio, inclusive penalizá-la, ela poderia inclusive até ser apedrejada, ou então ele dispensando ela e dando carta de repúdio, deixando-a secretamente. E todas as duas condições seriam extremamente desagradáveis. Porque uma mulher nessa situação ela não podia voltar para casa, porque o pai não queria ela de volta, dado o estado dela e a situação dela. Então, diz o texto que ele tendia para fazer uma opção pelo que era mais leve, que era deixá-la secretamente. Mesmo assim, o peso seria imenso para ela. Então, não era só a prisão de José, mas era a prisão de Maria. A única diferença é que ela, conhecendo a revelação, ela confiava no alto. Ela tinha certeza, pela vibração da relação, da mensagem que ela recebeu, e quem tem mediunidade sabe bem o que eu estou falando, porque no exato momento que você sente a presença espiritual e você se identifica com ela, você sente aquela chamada simpatia ou atração fluídica, que é simplesmente diferente de uma atração de forma, é uma atração de substância, de interioridade. Dá a Maria então a certeza de que a mensagem que ela recebeu é atual, era positiva. Nesse exato momento ela confia. Você entrega a vida quando você tem essa profunda certeza. Só quem ama verdadeiramente está nessa sintonia e está e tem então a sua chamada garantia. Evidentemente ela confiava no alto. José estava então nas suas aflições. E aí então que o anjo aparece para José, das revelações devidas que nós estudamos na nossa última palestra, e que ele, então, o plano espiritual afirma que José deveria receber Maria em casa. Então é assim que se explica por que a frase fala assim, por aqueles dias, quer dizer, feito isso, depois que Maria voltou da casa de Zacarias, depois que José passou por aquelas aflições, depois que o anjo revelou a José no fenômeno onírico que ele deveria receber Maria, e que ele recebe Maria em casa, depois disso, sucedeu isso que nós vamos falar agora. O que, que o Evangelho está mostrando aí? É uma escadinha, uma sequência, uma sucessividade de fatos, de fenômenos. Ora, então o que, que nós vamos acontecer? O que está acontecendo então naquela época? O mundo foi chamado por recenseamento. Olha como é que o texto fala assim. Todo o homem foi chamado por recenseamento. É interessante que agora, né, o Brasil vai ser chamado para um recenseamento. Então a gente sabe bem o que é o censo. Né? E hoje o censo até procede de uma forma diferente. Né? Ele vai até as pessoas. naquela época, e porque havia uma ditadura, e a ditadura do dominante era o contrário, né? A ditadura, ele dominava, o romano dominava, e como ele exigia: eu quero que vocês vão até o posto devido para o recenseamento. Evidentemente, hoje, num país de dimensões como o Brasil, a gente sabe que fazendo o censo, né, demora alguns meses, né, para se fazer todo o levantamento. Quem se imagina naquela época, quando César Augusto, né, resolvia fazer o recenseamento. E quando diz aí que é de todo homem, quer dizer, todo homem conhecido, é que Roma dominava, de formato grande império romano. Então, é mais do que fazer um recenseamento só com o seu povo. Era fazer um recenseamento com outros povos e povos dominados. E que, inclusive, tinha de dispensar exército e força, tá certo? Aparato militar, para exigir o comparecimento das pessoas. Qual era o objetivo de um censo naquela época? O objetivo de um censo era, antes de tudo, ter uma medida de braços para a guerra, de homens para a guerra, o risco de um país. Tem muitos homens, mas a faixa etária deles, e em termos de risco, em termos de um levante, de uma rebelião, isso que o governo de Roma queria medir. Uma outra coisa que ele queria medir também era a quantidade de mão de obra para suas construções. Outra coisa que ele queria medir é possibilidades de imposto. Quanto de imposto ele podia arrecadar por produção? Por exemplo, a produção de José era de carpinteiro. Aliás, o peixe melhor não era nem carpinteiro. Ele trabalhava com óculos, com pedra, com ferro, com madeira. Dá mais extensão ainda. Poderia dizer assim: tem um mestre de óculos que poderia trabalhar com madeira, com pedra, com ferro, construção. Então, a própria palavra no original, ela dá essa extensão maior. Se convenceu muito, tal como carpinteiro, e é muito gostoso, tal como carpinteiro, a gente leva. Mas, historicamente, já se podia medir o maior potencial de quê? De recurso do José. Primeiro, se quisesse fazer grandes obras, se Roma fazer as suas obras, né, nos países que ele dominava, ali tinha uma mão de obra, tinha um especialista que poderia ser requisitado. Ou então, se ele fizesse um trabalho para outro, né, quanto que ele poderia pagar de imposto, né, dependendo da idade dele, o que ele poderia colaborar em termos de guerra, em termos de preocupação com rebelião, em termos de ele ser requisitado para defender Roma. E assim se pode, com esse recensamento, fazer as medidas necessárias para aquela época, né? E fora também é saber descendências também. No exato momento que você pode medir quem é quem no país, e aí você pode saber qual o patrimônio que essa pessoa tem. É muito rico, é mais pobre, mais médio, mais ainda. Eu posso medir também em termos de descendência. Ele tem descendência real? Amanhã ele poderá fazer uma reivindicação de reino? Porque, veja, o povo em si mesmo, mas não se preocupa com isso. Mas se você faz parte de uma descendência, de uma genealogia de reis, por exemplo, né, mesmo você sendo dominado, sendo pobre, aquilo fica ali como que fosse em stand-by, aguardando uma oportunidade para daqui a pouco fazer uma arrumação social e aí um levante. Então medir isso era muito importante. E Roma, é muito interessante, ela, quando fez o chamado direito romano, e por causa disso ela tinha o direito de dominar. Vamos explicar o que é isso. Num mundo atrasado, que se não tem o domínio da democracia, que já é um maior fruto de uma maturidade, quando você tem isso, o que é normal é se legislar por o poder, pela força. Vence o mais forte, essa é a lei da vida. O mais forte é que manda. E é que manda o mais forte? Claro. inventou o chamado as leis romanas, né? O direito romano. Isso foi um passo muito grande em termos de evolução planetária. Imagina um planeta que não tinha o chamado direito, né? Mesmo que rudimentar, não tinha. Então, não é exatamente que ela criou isso, já estava num plus, um pouco mais na frente dos outros povos. E então a vida permite a ditadura, ou permite o domínio romano, porque ela tem algo a oferecer. E ela vai dominar por 5, 6, 7. Evidentemente que quando o mundo assimilar os seus conceitos e ela se enfraquecer, aí ela cai, como vai acontecer lá no século IV, mais ou menos, que a gente vai ver Roma desabar, o Império Romano desabar. É, começa a se enfraquecer no século III, século IV, século III e tal. Né? Sendo invadida pelos bárbaros. Agora, mas isso é outra história. Para aquele momento, ela tinha o direito de, por ter uma contribuição a dar para o mundo, que era o direito, então, ela teria o direito de dominar. Poder passar, não, mas ela não podia passar sem dominar, porque o homem é muito atrasado. Ninguém quer receber nada do outro, ninguém quer dar nada para o outro se não for levar nenhuma vantagem. O homem não queria dar nada para o outro, só vamos levar uma vantagem. Somos impostos, somos escravos, força, poder, está certo? E o outro não vai querer receber nada, de, seja lá de quem for, no exato momento, porque ele tem que mudar o seu estilo de vida. E se ele é mais imaturo, né, ele resiste numa espécie de visioneísmo a tudo que ele é novo. Então a força acaba agindo como um processo de fecundação. Ela tem, podemos dizer assim, uma autorização do alto, olha como Jesus diz para Pilatos, né? Nenhum poder você não teria sobre a minha vida se não te fosse dado pelo alto. Quer dizer, Roma recebe um poder do alto para realizar uma determinada função. Por exemplo, multiplicar para todo o homem, como diz aqui o texto, as suas descobertas, o direito romano. Agora, veja, ao mesmo tempo, então, se ela está dando essa contribuição, ela quer receber alguma coisa em troca. E o que ela quer receber em troca? Ela não quer que tenha perigo de rebelião, ela quer saber quem vai reivindicar reino, quem pode pagar imposto, quem é rico, quem tem patrimônio. No fundo, ela vai ter. Agora, Roma era diferente do Império, já bastante jamais adiantado em determinado momento. Por quê? Porque ele queria muito dinheiro, queria muito imposto, era o que mais ele desejava, mas em contrapartida dava liberdade social e religiosa para os povos dominados viverem conforme a sua tradição. Em outras palavras, não quero criar problema, não quero criar maior ódio. Já tem um ódio, já tem uma dificuldade de relação, eu estou aí dentro, domino vocês, vocês têm que me pagar. Está claro? Então, já que eu sei que tem esse atrito, vou evitar. Libere em contrapartida. Cada um pode seguir a sua tradição, a sua cultura, a sua religião, contanto que me respeite, que tenha acesso a como Deus, que pague os devidos impostos, que não prepare nenhuma rebelião. Eu vou botar meu exército, meus governadores lá, é o caso de Pilatos. Está certo? Vou botar ali para controlar e já fazer o policiamento, não deixar as pessoas andarem armadas, porque é mais perigo de rebelião. O meu exército controla, né? O meu exército vai controlar também quem está pagando ou não o imposto, e aí eu vou só viver dos ganhos, dos louros das minhas conquistas. Então, entender a importância do censo. Agora, veja que naquela época também, um censo demorava muito mais. Hoje, para a gente medir um país e contratando pessoas para rodar o país de ponta a ponta, e a gente sabe que vai levar meses para fazer o nosso censo, vocês imaginam naquela época, quando você ia a cavalo, se ia na trilha, se tinha que esperar uma melhor época para a travessia do mar, em época que o mar está agitado, que tem muita chuva no centro da terra, era muito mais demorado. Né? Eu exigi que a pessoa vá até o censo, que era mais fácil, mesmo eu contratar dezenas de licenciadores, eu faço, exijo que a população vá em determinados postos de cada cidade, isso é importante, é, lá, se a pessoa não vai até o censo e não existe aquilo que deve registrar, se amanhã ele é descoberto, é direito romano valendo. E aí, nesse caso, Roma era inflexível, não respeitou aquilo que Roma deseja, é a pena de Roma. E a pena de Roma é a crucificação. Por isso que todo dia tinha gente sendo crucificada. Não respeitou, é a lei geral para todos. Sem perdão. A nossa conversa é via dois. Então, um ou outro poderia vir. Né? Uma outra coisa que também poderia ser feita é a resposta do centro do seu coração. Eu posso, por uma determinada situação, saúde, um problema qualquer, não ir até o centro. Mas eu posso pedir para alguém, um parente, por exemplo, fazer essa resposta para mim. Evidentemente, o parente vai ficar fechado. Está fechado, está registrado, sabe onde ele mora, quem é ele. Então, se depois a informação não bater, a cruz vai ficar mais cheia, as cruzes, porque aí vão ter um parente e o outro que mandou. Tá certo? Então a situação é, uma exigia que as pessoas iam para mim. Por exemplo, José tinha uma possibilidade de não fazer licença. Por quê? Porque a sua esposa já estava com sinal avançado de gravidez. Então poderia ser que ele quisesse ficar cuidando da esposa. E era então nesse interessante que ele mandasse um parente fazer o processamento. Isso era possível, era possível. E o parente ia ser responsável e se depois fosse descoberto o quadro entre o parente e ele, as coisas iam ser resolvidas. Roma ia dar a devida solução. Mas aí havia uma possibilidade. José morava distante. Então, mas por que ele morava distante? Não podia ter recrutamento ali pelo lugar em que ele morava, na Galiléia? Poderia. Mas como eu falei para vocês, Roma dava toda a liberdade para que o povo dominado vivesse as suas tradições, a sua cultura, a sua religião. Vivendo as suas tradições, as suas culturas e a sua religião, eu vou poder ficar mais perto dele. Aliás, eu, Roma, vou poder conhecer melhor esse povo, a sua característica, a sua força, a sua fidelidade, a sua fraqueza, a sua união, o seu grupo, o seu espírito de nação. É uma aparente liberdade, uma liberdade com tanto que eu administro. E qual era a liberdade que eu vou dizer? Qual era a cultura da Judéia? De Israel. A cultura de Israel é aqui. Desde lá da origem, Israel começou com o fundador que foi Abraão. Abraão teve um filho que foi Isaac. Isaac teve dois filhos, Esaú e Jacó. Jacó ganhou a primogenitura, foi o responsável pela descendência de Isaac. E agora que Jacó teve 12 filhos. E esses 12 filhos criaram a chamada 12 tribos de Israel. Voltando, como é que Israel era estruturado? Politicamente falando, socialmente falando, Israel era estruturado por blocos de família. Então a família de Benjamim, a família de Levi, a família de Judá. E o que que isso significa? A família de Levi é a família que vai ser responsável pelo templo, pelos sacerdotes. Então, conhecendo a família de Levi, eu já sei que eu estou me relacionando há séculos com pessoas ligadas ao templo, à religião, ao sacerdócio. Conhecendo a família de Judá, é da família de Judá que vem Davi, é da família de Judá que vem o Messias. A família de Judá tem a ver com a primogenitura do reino, aqueles que vão ser descendentes para reinar. Então é importante que no censo saiba disso tudo. Uma dava liberdade, dava linha na pipa, porque ela também passaria a ter todos esses conhecimentos que era necessário para depois ela saber bem o terreno onde ela estava pisando e o que ela poderia dali tirar de novo. E também, ao mesmo tempo, deixando o povo livre nas suas culturas, tradições e religião, esse povo ficaria satisfeito. Mais satisfeito poderia produzir reais, menos se revoltar contra Roma e fazer o que Roma queria, pagar os devidos impostos e não fazer rebelião. Era um caminho de ida e volta. Eu te dou, mas vou levar em troca. E aí o que que acontece? José, então, ele era da família de Judá. José era da descendência de Judá, que automaticamente gerou a descendência de Davi, que gera Salomão. E aí que é, então, a descendência de reis. Isso foi importante. Então, agora, com José, esse é um tronco de família que eu tenho que me preocupar. Por quê? Porque haverá futuramente, ou possivelmente, reivindicação para Pedro. Mas lá na frente, depois de Augusto, já no ano 100, mais ou menos, depois de Cristo, nós ainda vamos ver em livros e registros de descendentes de Davi sendo morto por imperadores romanos, porque achavam que eles queriam fazer levante. Isso. 100 anos depois desse caso de José, a história registra descendentes de Davi, judeus, morrendo, sendo julgados por Roma, crucificados, indo para as feras, porque achavam que queriam fazer levante. Aliás, eles guardavam os seus livros genealógicos. Nós vamos ter um capítulo aqui mais na frente sobre o livro genealógico de Jesus. Então, essa tradição não é invenção. Eles guardavam o livro genealógico para ver da onde vinha, de que tribo era. E a tribo de Davi, que vinha antes da de Judá, tá certo? Tinha a ideia de ser rei. Então, o foco já aumentava. Bom, então, José, por ser da família de Judá, automaticamente também da família de Davi, e sendo da família de Davi, o rei mais importante de Israel, o rei abençoado por Deus, porque o primeiro rei foi Saul, mas Deus instituiu Saul e ungiu através do profeta Samuel Davi, que viveu mais ou menos 1000 anos antes dessa história de José. Naquela descendência de Davi, olha como ele guarda o texto de José, 1000 anos depois, ele fala, José, da tribo de Davi, Maria vai lá fazer terreno da mulher, da tribo de Davi, não esquece, esse é importante, lá na frente, algo eu vou ter. Então, quando ele então resolve deixar a sua Nazaré, a sua Galileia, e sair da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, na cidade de Belém, é uma região completamente diferente. É sair mais ou menos de Campos e ir para o Rio de Janeiro. Tá certo? É mais do que subir a serra. Belém fica no alto. Mas subir a serra e para uma região nova, a região onde já está a Judéia, é a região nova. A cidade de Belém é uma cidade importante religiosamente, politicamente. Por que Belém? Qual a importância política? Era a cidade de Davi. Colada a cidade de Belém, de Jerusalém. Belém é colada a cidade de Jerusalém. Qual o papel político dela, histórico? É a cidade de Davi. Cidade de Belém. Automaticamente você vai fazendo o seu censo, sendo da tribo de Judá, automaticamente sendo da tribo de Davi, sendo daquela tribo que tem direito, eu estou fugindo a palavra, não estou conseguindo buscar a palavra, como é que tem direito, que tem a descendência, sim, mas é a tua palavra que diz assim, a reivindicação de rei, ele não resolve sair da região da Galileia e uma região bem distante, rica da Judéia, vai lá na cidadezinha de Belém para fazer o registro. E por que ele queria fazer o registro? Ali, porque ali era das terras de Davi, que tinha a ver com a genealogia dele. tem a ver com a genealogia. Tá certo? Bom, agora, se todo Israel estava dividido em 12 tribos, estava havendo uma agitação no país em termos de locomoção. Muitos estavam de caravanas viajando, cada um indo para a sua localidade. Né? E como se fazia um censo em todo o orbe, vocês imaginam como demorava. Um censo levava 2-3 anos para ser aí computado. Né? Por isso que fala aqui do governador da Síria, que lindo. Né? Lá na Síria começou esse recensamento. Mas por que que Quirino já estava fazendo o recensamento assim? Fazia por ordem de Augusto. Né? E lá na Síria é onde que ficava o centro militar que acabava mandando grupos ou centuriões, exército para a Judéia e para Israel, no caso como um todo, para administrar. Militarmente, o centro mais próximo daquela religião, em termos daquela região, em termos de poder, era a Síria. Por isso que o texto está falando aqui da Síria. Então, parte de Roma, Roma divide em blocos do orbe. Um bloco importante que vai cuidar do recenseamento é a Síria. Síria manda destacamento lá em Jerusalém, tem governantes, certo? Ele lá tem exército, estão abaixo do poder da Síria, do governo da Síria, para fazer esse controle. Agora, então, José poderia não ir? Poderia. Mas por que ele queria ir lá? Ele queria ir lá porque lá era a terra da descendência de Judá, da descendência de Davi. Mas ele poderia deixar de ir? Poderia. A mulher estava grávida, sim, ele podia pedir alguém para fazer esse casamento? Poderia. E tinha alguém ali perto de Jerusalém e Belém que poderia fazer isso? Nós vemos que sim, porque depois nós vamos ver José morando numa casa em Jerusalém. Depois, quando há a famosa fuga das crianças de Jesus para o Egito, que dá a força da vida das crianças, isso que nós vamos analisar mais na frente, mas aqui é bom apanhar uma informação. Depois que morre Herodes e que o anjo aparece para José e manda ele voltar outra vez, ele volta e queria ficar morando ali em Jerusalém. Ele tinha casa lá, tinha parentes lá. Tá certo? A revelação escrita vai além, diz que José tinha um parente lá, tinha um irmão chamado Matias. E ele podia ficar na casa do irmão. Tanto que depois, anos depois, 2 anos depois mais ou menos, quando ele volta, um ano e pouco depois, que ele volta do Egito, ele resolve ficar ali. Em Jerusalém, e não voltar para Nazaré. Mas aí ele recebe uma segunda informação, que nós vamos ver, de um anjo volta a aparecer para ele, o mensageiro, dizendo: não fica aqui, porque se Herodes morrer, eu assumi o filho dele, que é pior que ele. Aí então ele volta para Nazaré. Aí lá em Nazaré a criança vai crescer. Por isso que vai ser considerado nazareno, como se fosse nazareno aí, se nós levarmos ao pé da letra. Porque é de Nazaré, da cidade de Nazaré. Apesar de também poder ser nazireu, que era uma disciplina religiosa lá de Jerusalém, de Israel, mas antes de tudo o texto também está querendo falar da cidadezinha de Nazaré. Ele volta para lá. Ele vai ser de lá, porque vai passar a sua infância e a sua juventude lá, mas ele não era de Nazaré da Galileia, ele era, sim, de Belém. Qual a importância de nascer em Belém? Nesse exato momento, está dizendo para a humanidade que ele é da descendência de Davi, logo tem direito a acreditar nele. Bom, é isso. Agora, ele poderia pedir o irmão Matias, como diz a revelação, para fazer o recensamento para ele pedir? Podia. E ao se esperar a mulher quando avançada em idade, era se esperar. De repente ele aparece. Mas estava todo Israel fazendo essas caravanas, esses movimentos, cada um indo para as suas cidades, da origem dos seus antepassados, para registrar, né, as cidades que estavam votadas. Imagina a Belém, que era pequenininha, já está lá no livro de Miquéias, séculos antes de observar o livro, e tu, Belém, não será a menor entre as cidades. Belém pequenininha. Aí ficou uns 3 quilômetros de Jerusalém, é um ouvinte. Mas vocês imaginem então a beleza de convizinhança como estava lotada. Ah, bom, mas nas outras cidades estavam lotadas também. divide por 12, é isso? Dá quase 20 milhões. Concorda? O grupo. Então, mais ou menos, até no Estado já é, estamos falando de 200 milhões, mas estamos falando de uma população bem menor naquela época, mas ali, no mínimo, podemos imaginar uns 5, 6 milhões de pessoas, vocês dividem isso por 12, vocês podem imaginar como uma cidade pequenininha, como Belém, está mais agitada. Bom, e as outras cidadezinhas estavam agitadas? Estavam também, mas essa cidadezinha de Davi estava muito mais, porque quem é da descendência de rei tem mais coisa para lutar do que por outro. E lá me cadastrar e assumir, e deixar bem claro para a nação que eu sou da descendência de Davi, logo que eu posso reivindicar o reino, tenho direito às coisas do rei, é muito mais interessante eu ir lá registrar e fazer da lei, porque o outro quer de uma outra tribo que não tem direito a coisas econômicas ou religiosas. Então, podemos dizer assim, esse desejo de estar presente é muito grande. Mas ele podia mandar o irmão um dia. Qual é a importância dele registrar? Mesmo que Roma mandasse. Segundo, que ficava depois bem claro para toda a nação que ali tinham candidatos a rei. Hoje nós estamos dominados. Amanhã a vida não tem pressa, né? Assim, o cara que tem direito fica aguardando. Numa coisa, o sujeito que tem herança, né? Ele continua visitando o vozinho dele, velho, o tio velho. Ele vai lá, continua, manda cartãozinho de Natal pro tio, esperando. Quem né? Sabe que ele me bota na herança, né? Então, vale a pena esse trabalho. Quem sabe amanhã não me gravou eu, meu neto, meus netos, já tá na neta lá, tem pouco, tá lá registrado, não tem direito. Amém. Tudo bem? Fora que tinha um problema de religião. Qual o problema de religião? Que lá foi dito a Abraão, agora cerca de 1.500 anos antes, no caso de José, que da descendência de Abraão vinha o Messias, que seria o grande rei, que ia dominar tudo eternamente, e que não só ia dominar Israel, mas ia colocar todos os inimigos de Israel debaixo dos seus pés. Logo, é uma atração muito grande, não um reino qualquer. Na cabeça do religioso judeu, seria alguém que iria reinar e que iria ter todos os povos debaixo dos seus pés. Israel ia ser a maior de todos, seria a coroa de brilhantes que esse rei iria dominar e ia dar as benesses para Israel e os outros povos iam ficar debaixo de Israel. Então, e se essa promessa vinha da descendência de Abraão, nós não falamos tudo só permanente. Só para a gente se localizar historicamente. Se a promessa era que vinha de Abraão, tem um descendente de Abraão, é Isaac. Tem um descendente de Isaac, é Jacó. Tem um descendente de Jacó, é Judá. Quem é descendente de Judá? Lá na frente é Davi. Davi foi o primeiro rei. Ló, vindo da tribo de Davi, eu tenho a posição de rei. Não só tenho a posição de rei, mas aquela promessa de Abraão, eu tenho a condição do rei maior, o rei que vai mandar em todo o homem. E vai ser muito maior que César. Por que vai ser maior que César? Porque César administra o reino, é o imperador do reino, e os povos, muitos, não gostam de César, como é o caso do judeu. Aí vai ser diferente. Esse novo rei, essa era a promessa. Ele vai ser tão forte, tão poderoso, que os outros vão ficar submissos ao topo. Que não vão ter força nenhuma para fazer nenhuma rebelião. Isso por quanto tempo? Eternamente. Ele é eterno. Bom, como o judeu entende isso na cabeça dele, pouco importa, mas essa é a história. Então, registrar era muito importante. Bom, ele podia pedir para Matias fazer esse testamento? Podia. Ah, o movimento da cidade estava muito legal. Ali em Belém, segundo crianças de Jerusalém, estava tudo lotado, estava. E de repente, para a surpresa de todos, chega José. O Maria já avançava a idade. Aí surge o problema, então, de vaga de lugar. Matias estava com a casa cheia, todas as casas estavam cheias. Primeiro que está, ele fala assim: mas esse negócio desse de chega em casa? Chega em casa, você já tem. Se eu tenho pessoas hospedando pessoas na minha casa, e chega a minha mãe, chega a minha cunhada, chega o meu irmão, chega, ainda mais ela grávida, eu vou botar aqueles outros ossos para fora e vou ficar com ela. cabeça de ocidental, não de judeu. Porque já havia na lei do Antigo Testamento que a hospedaria é coisa divina. Desde quando Ló, parente de Abraão, 1500 anos antes, lá em Padã-Arã, e depois em Sodoma e Gomorra, vai hospedar. E quando ele hospeda, ele vai hospedar anjos. E aí é aquela famosa passagem em que os anjos eram bonitos e formosos, e os homens da cidade de Sodoma e Gomorra tinham tendências a sexo com homens. E no caso, queriam, porque aqueles anjos eram belos e estavam na forma masculina, de fazer relacionamento com eles. E Ló disse: de jeito nenhum, eles estão na minha casa, estão na minha casa, a hospedaria tem que ser respeitada. É algo sagrado. Hospedar para o judeu é algo sagrado. E aí houve todo aquele negócio, Sodoma e Gomorra, destruir, etc. Mas o que se passa em termos de tradição? Um outro dia a gente faz palestra sobre isso, tá? Não, a gente vai. Espera, mas o que eu quero pegar aqui é esse motivo. Hospedar é sagrado. Primeiro, que é a vontade de Deus. O Senhor manda hospedar. Segundo, que você pode estar hospedando anjos sem saber. Então eu não posso mandar meu hóspede embora. Primeiro, que eu estou hospedando é da vontade de Deus. Um hóspede podia chegar, ficar, comer por 3 dias na casa do judeu. E a primeira coisa que o dono fazia era beijava o hóspede, aquele que estava chegando, lavava os seus pés, porque sempre vinha de viagem e não tinha asfalto, as pessoas vinham com os pés sujos, lavava, né, e providenciava alimento para ele e hospedagem por 3 dias. Por 3 dias, o judeu recebendo o hóspede, não mandava ele embora. Não tinha esse negócio. Maria não avisou, José não avisou. Então vamos arrumar aqui um espaçozinho. Vamos pensar que era tudo pequeno, as casas não eram mansões. Então estava tudo lotado. Se está tudo lotado, a gente tem que se virar e arrumar um espaço mais variado. Como todo mundo tinha animal naquela época, porque só se fazia transporte com animal, quase tudo carro, quase toda casa, toda hospedaria, não precisamos imaginar o hotel. Todo lugar com hospedaria, né? Hospedaria de Zaqueu, hospedou Jesus. Os apóstolos. Tá certo? Então é uma hospeda, quase toda a casa que hospeda, ela tem um espaço maior para os animais. Tinha lá os animais lá para alimento da casa e também animais para dar leite, carne. E também animal, cavalo, burro, para transporte. Então ali nesse espaço onde os animais ficavam, esse espaço pode ser verão coberto, porque lá faz frio e neve. Então, até mesmo os animais deles iam ter dificuldade de sobrevivência. E nós temos que imaginar que naquela época tudo era feito com animal. O ruim era feito com animal. O movimento de uma água, de uma coisa, de um poço, era também feito com animal, não é isso? Então, ter uma certa proteção, cuidar do animal é muito importante, porque ela não só sustenta em termos de alimento, mas sustenta em termos de trabalho, de arar a terra, de carregar lá o negócio de arar a terra, então, cuidar do animal é muito importante. É tão importante que há uma passagem do Antigo Testamento que diz assim: se o animal do teu amigo cair no poço no dia de sábado, apanha e leva o teu amigo. Se cair um animal do teu inimigo no poço, agora é uma segunda lei, mesmo sendo do teu inimigo, apanha e leva o teu inimigo. Quer dizer, o respeito com o animal é a ideia de sobrevivência, de qualidade de vida, é que até se for um animal inimigo, você tem que proteger. Olha como é que o livro do Deus tem o nome. Então, o espaço dos animais é um espaço descoberto. Então, já que tem tanta gente, vamos aproveitar, vamos arrumar esses espaços, vamos limpar, vamos botar ordem aqui nesses espaços. Esse espaço pode ser usado como um prolongamento da hospedaria e vamos poder hospedar mais gente. Foi assim, então, que esses espaços onde ficavam os animais foram usados também para hospedagem. Tem um deles que foi Maria com José. Tá certo? qual é o motivo de fazer com que José apanhasse a sua mulher e estava cansado, caminhasse de uma região para outra, em subida, porque da Galileia para Judéia em subida, para fazer o recensamento. Ele podia mandar o recolher. Há coisas para a gente pensar. No livro de Miqueias, no Antigo Testamento, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: eu já citei metade desse versículo, agora a gente vai dar a leitura. E tu, meu irmão, não será a menor cidade de Israel, porque de ti nascerá o Salvador. Agora, tem uma informação do Antigo Testamento que se esperava o Salvador. Senhor a Deus. E que esse Salvador nasceria em Belém, nas terras de Davi, segundo povo. Agora, mas por que que José veio ir para lá com Maria, que estava avançado de gravidez? Você poderia dizer assim: ah, foi inspirado pelo anjo. Está bem? O anjo que inspirou Maria, que inspirou José, o mensageiro espiritual, disseram: vamos lá, a criança nasceu. Mas por que que o anjo queria isso? Bom, por que que queria que ele nascesse semelhante? Miqueias fala que de lá nasceu o Salvador. Mas não precisa nem haver esse funcionamento espiritual. Porque o judeu que frequenta a sinagoga e que sonhava em ter o Messias, a vida do Messias, era uma expectativa ter o Messias. Ele sabia muito bem os textos principais. E esse texto era um texto muito importante, porque era o texto de dizer onde que o Messias iria nascer, que era Belém. Agora, vamos para a cabeça de José e Maria. O anjo aparece para Maria e diz que ela ficaria grávida daquele que seria o Cristo, o Messias, o Salvador da Terra. Que isso? Está certo? O anjo aparece para José e diz para José que ele seria esse bebê Maria em casa, porque aquele menino era o Messias esperado. O nome dele seria Jesus, o Salvador da humanidade, aquele que veio tirar o seu povo dos seus pecados e que seu reino não teria fim. Ele sabia. Então Maria sabia, José sabia que ele era o Messias. E o que diz Miqueias? Que o Messias nasceria em Belém e ela estava em estado avançado de gravidez, nada melhor do que ir a Belém. Acabou. Era a crença dos pais. Além do mais, no exato momento em que eles tinham já certeza de que o menino seria o tal rei que esperava. Então, se era surpresa para Matias, para os parentes de José, que ela chegou ali com estado avançado de gravidez, numa época tão agitada, de tanta gente, de tanto movimento mais estranho, e com as casas cheias, com as hospedarias, inclusive, sendo utilizadas, as hospedarias não, as lugar onde ficam os animais sendo utilizados. Se foi surpresa para os parentes de José, não foi para Maria e para José. Porque para Maria e para José, eles já sabiam quem era o menino. Aliás, já sabiam, inclusive, quem ele era varão. E o anjo, inclusive, o anjo deu o nome será José. Jesus falou para os dois. Sabiam o nome, sabiam a descendência, eles já sabiam que era da tribo de Davi, já sabiam que ele era o Cristo. E as escrituras falam, vai nascer lá. Ora, e como que um descendente de Davi, no caso José, e todos os descendentes de Davi sabiam muito bem que o Messias, sendo da descendência de Davi, a profecia de Miqueias falar, esperava que ele viesse de Belém. Então não é um conhecimento só de José, é um conhecimento de toda a população, principalmente daqueles que são descendentes de Davi, porque esperavam que o Messias viesse do Belém. Agora José e Maria recebem essa informação, nada melhor do que cumprir. Mesmo ela avançada em gravidez, que veja, mas se as escrituras falam isso, como se quer as escrituras, nada melhor do que influenciar pelo alto. Também era apontado de volta, porque se o alto influenciar José e Maria para concretizar o nascimento de Jesus em Belém, as escrituras iriam falhar. E como que as escrituras iriam falhar? Você está em João, no capítulo 10, Então esse caso de Bené era para ser o príncipe do partido calado. Bom, evidentemente, que nós falávamos aqui na vez passada da gravidez especial de Maria. Ela, sem dúvida, devia ter tido uma gravidez, como toda mulher tem lá os sintomas da gravidez, mas talvez sem tantas dores, sem tantas doenças, já que o neném estava nascendo, vamos levar assim bem ao pé da letra, um neném muito calmo, né? Um neném muito extraordinário, muita vibração, né? De vez em ser um neném revoltado. Né? Então, podemos dizer que a gestação dela vai ter sido bem tranquila, podemos imaginar. Segundo, que nós já sabemos também que não houve a tal gestação, que era psicológica. Na mesma psicológica, aí a cabeça de Maria. Se você quiser psicológica, ela podia sentir todos os problemas em crise. Só que como Maria era equilibrada, era um espírito de fé, acreditava na espiritualidade. Era, então, alguém devidamente preparado para que psicologicamente não entrasse em crise. Então, psicologicamente, tanto bem. E o espírito que envolvia, que no caso era Jesus e a corte de Jesus, são da mais alta vibração, podemos dizer que o período de gestação também foi bom. Então que a viagem não seria tão problemática. Vamos pensar aqui do lado humano. José vendo que ela estava bem, ela se sentindo bem, e os dois conhecendo a profecia de que ele, já sabendo que ele era um menino, que ele era um varão esperado, que era um Messias esperado, e a profecia dizendo que tinha de acontecer em Belém, nada melhor do que para Belém. Não criava também problema para a espiritualidade. Por que que não criava problema para a espiritualidade? Porque já se tinha externamente um senso. Chegando lá, não ficaria. Ah, chegou Maria José, o menino vai nascer, e ele é o Messias esperado. E aí até uma agitação popular. Não, eles estão ali por causa do senso, como muitos estão por causa do senso, como muitas crianças nasceram naquela época. Tanto que é que depois vão matar muitas criancinhas da mesma idade, o que mostra que muitas crianças nasceram por aquela época e naquela região de Belém. Diz a tradição que foram cerca de 200 crianças devoradas. Então significa que tinham muitas crianças. Uma mais, uma menos, não levantava o sistema. E tudo ficava nos conformes. Amanhã, quando fosse reivindicar que Jesus era o Messias, ó, e a primeira coisa é o Messias, logo o judeu ia fazer o seguinte questionamento: ei, é da descendência de Davi? Segundo, se ele está cumpriu as escrituras, nasceu em Belém? Aí, com todos esses requisitos, tudo estava somado, segundo a vontade das escrituras, para ser ele mesmo. E não havia nada que pudesse condenar ou dizer o contrário. Tanto que Paulo de Tarso, quando várias vezes faz discurso para os deuses, faz discurso para reis, para governadores, ele vai falar dessa tradição. Como era esperado, como as profecias diziam, os profetas anunciaram. Paulo vai falar assim várias vezes nos seus discursos. Ele era o esperado, o anunciado, e tudo cumpriu conforme a determinação. Com uma outra vantagem, porque se ele chega lá e tivesse tudo vazio, a vida já somou e botou o censo naquela época, o censo chegando ali naquela época, as casas estavam cheias, não teria espaço na casa. Não tendo espaço na casa, o nascimento poderia ser feito num local mais reservado, mais simples. E aí, sem testemunha, de repente a coisa aconteceu, Jesus apareceu nos braços de Maria. Pô, fosse numa casa, seria mais complicado. Não que fosse isso complicado para o alvo, porque aquele que multiplica de dois pães para 5.000 homens comer, fora as mulheres e as crianças, de 5 pãezinhos, né? 5.000 homens de fome, fora as mulheres e as crianças, dá só com 12 cestos, e de dois pãezinhos todo mundo come, a vida que tem essa capacidade, que pode dizer para as ondas agitadas do mar, fique em sossego e Deus nó nas ondas, pode também colocar o povo na sua alucinação hipnótica, não é isso? Por influência espiritual, magnética, fazer com que todos vejam em Maria um parto normal. Um parto com todos os sintomas de qualquer outro parto de qualquer mulher. Mas não havendo essa necessidade, e podendo ser tudo natural para Maria e para José, nada melhor. E para Jesus, nada melhor do que já não se esperando em casa, não tendo agitação das pessoas. os sintomas que psicologicamente ela pode sentir. Inclusive, ela pode ter sentido que chegou a hora. Tem uma constelação ou outra, mas ele chegou a hora. Olha, como é que as mulheres de Jerusalém e as mulheres de Israel já têm muito mais facilidade para ter neném do que as mulheres do Ocidente? Já estão mais acostumadas, já estão mais livres, né? Diferente já do ganho da Índia, são muito mais livres ainda, são muito mais liberados. A nossa Índia, aqui no Brasil, tem casos que ela vão até o rio e ali mesmo aproveitando a água do rio, né? E tem o seu quarto na água, dizem que até na água favorece, né? Que vem do veneno, etc. Não vou dizer que todos são assim, que lá não tem complicações de fato, mas normalmente já está mais acostumado. Olha, então, voltando, tudo aconteceu nos conformes. E aí o menino nasce. E aí termina o texto. Apenas o que a gente deve colocar em mente é o seguinte. Como é que há essa influência? Influência é hipnótica, é magnética. Existe uma lei divina que é o magnetismo. O magnetismo mexe de fluidos. Um determinado fluido você multiplica as coisas. Um determinado fluido você desmaterializa as coisas. Os fenômenos de materialização mostram isso. Você desmaterializa o objeto. Passa com ele de um lugar para outro, rematerializa, desmaterializa. Há um caso sério, contado por Rosan, de um espírito de alguém, que é o pai da arte química, ele traz um pão para o ensino. Ele traz um pão ali, e um cientista diz: deixa o pão aqui com jeito, com a gente, não tinha animal. O ambiente estava hermeticamente fechado, não tinha como entrar o pão ali. Todo mundo foi examinar antes, como entrou o pão ali. O espírito disse: foi fácil. Vou beber o pão lá na padaria, desmaterializei o pão, trouxe ele para cá, rematerializei e está aqui. O cientista disse: então deixa o pão aqui para a gente examinar depois, para ver o que mudou aí, se alguma propriedade química, alguma coisa colateral nesse pão. O espírito disse: de jeito nenhum. Esse pão pertence à padaria, eu não posso roubar. Há um lado moral aí no caso, né? Essas materializações eram feitas por espírito simples, mas com autorização do alto. E o alto é que controla moralmente esses espíritos. Não, eu não posso fazer isso. Só se você me der o dinheiro. Se você me der o dinheiro, aí eu levo ele lá e o pão fica ali. Aí o cientista concordou, o pão ficou lá, deu o dinheiro para o espírito, botou o dinheiro lá, o dinheiro sumiu. Se ele levou o dinheiro para a padaria, eu não sei, mas o pão ficou e o dinheiro sumiu. Bom, repare que há um determinado fenômeno desse, mas esses fenômenos com uma autorização do alto. Quem coordena todo fenômeno? Nenhum espírito obsessor, nem espírito do mal que eu possa imaginar, o maior capitão que existe no universo, nem tem capacidade para fazer absolutamente nada se o alto não autorizar. Tá bom? Ah, porque existe espírito ruim que se materializa, aparece uma pessoa da porquetada, faz isso, sabe? Tem tudo isso é verdade? Tem. Tudo isso é morte? Sim. Tudo isso nós temos vários e mais vários casos, né? Pode entrar na sua casa e quebrar toda a prateleira, quebrar tudo. Tem. Nós vemos fenômenos de que queima colchão, que as pessoas são queimadas. Tudo isso tem. Os fenômenos de Poltergeist mostram tudo. Aliás, esse é um livro maravilhoso. Poltergeist no Brasil, escrito pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. Quem quiser, não deixe de ler, eu sei de melhor. Em termos de ciência, nesse assunto, publicado no Brasil e pensar no mundo. Então, tudo isso é assim. Mas é sempre assim, é sempre com a relação do alto. Quando o alto diz basta, basta, chega. Cada um passa pelo seu carro, pela sua necessidade, pelo seu nome, pelo chão, aquilo que nós chamávamos nas palestras, quando falávamos sobre João Batista, o tal do megafone. Essas coisas são usadas como megafone, né? Como uma agitação, como um marketing. Aí vai agitar a comunidade, as pessoas são curiosas, vão assistir, e um ou outro, dois, três, cinco, para onde passam a acreditar, muda o comportamento e a vida vai secundando gradativamente as coisas. Bom, então, voltando aqui para o caso das materializações, os fenômenos de efeitos físicos, não só o caso de Maria, mas todos os fenômenos físicos autorizados pelo homem. Não tem como um espírito intervir na naturalidade do nosso planeta se não tiver autorizado. Agora vocês imaginem, é sempre um bem que se vai tirar no final. No final, houve tanto sofrimento, mas houve um bem de divulgar a imortalidade da alma, a sofrência dos filhos, as coisas dos filhos. Ah, se divulgou que é o demônio que fez. Pelo menos as pessoas ficam sabendo que coisa ruim existe. Passam a ter medo, respeitar, vão Se Jesus já vindo de forma normal, já não pode estar, já mudando na cruz, de Deus preferiu no barrabás dele, imagina se ele viesse com uma cinza espiritual, não tinha de tudo ser cumprido. Oh, era de Davi, nasceu na cidade de Belém, tinha de ser tudo. O homem pode tratar o lugar todo, fazer censo, recenso, fazer recenseamento, anotar, fazer certidão de nascimento, certidão de. Nasceu tal dia, morreu tal dia, certidão de casamento, casou tal dia, tudo aquilo que eles. E os registros sempre tem a ver com o ganho. Cada vez que você registra alguma coisa, tem taxa, tem que pagar alguma coisa, tem que ganhar alguma coisa, tem que vai dar algum dinheiro lá na frente, vai ter que pagar algum imposto. Tá certo? Registrar, você compra uma casa, tem que registrar, você compra um terreno, tem que registrar. Depois que você registra, você paga para registrar, depois você paga o IPTU. Se ela não construir casa, então vai pagar um imposto territorial. Tudo tem que ser registrado e pago. Tá certo? Ah, na cartório, agora eu registro o neném, é de graça. Não paga mais. Ah, agora você caiu, Jorge. Não, mas alguém paga para o cartório. Não somos nós todos, o governo que paga. Cartório não trabalha de graça. Quem paga é você mesmo. Dia que imposto, o governo paga o cartório. E serviço prestado ao governo, à nação. Porra, tudo é assim que funciona o antissistema. É dessa forma que ele é amarrado. Não tem como a gente fugir. Então, as coisas tinham de ser normais, naturais. Jesus tinha de nascer, tinha de ser nascido de Maria, tinha de ter barriga, tinha de ter peito, tinha de ter leite, tinha de ser normal para tudo. Para se adiantar ao mundo. Pronto, cumpriu isso, cumpriu. Só que Maria e José tinham informação que ninguém tinha. O nascimento teve forma excepcional. Os dois sabiam que não houve concurso de sexo e que houve uma influência do alto, e que o alto deu uma determinada revelação que tudo ia ser feito segundo o conhecimento, a ciência, a técnica do alto. Aí a frase bíblica, a Deus nada impossível. Nós temos uma técnica, nós temos uma ciência que vocês desconhecem e que não adianta falar, a gente não vai entender agora. É que nem você pega um desencarno, pega um médico que é índio e que nunca saiu da sua civilização lá no interior do Amazonas. Você vai pegar esse médico para explicar para ele, para a tribo, através da psicofonia do médico, sobre a aparência celular. A tribo não vai entender. Por mais que esse médico seja bom, por mais que o espírito seja evoluído, como que ele vai explicar para ele o celular, para a tribo, que não sabe nem que é telefone, mas está na aparência celular. Então, naquela época, não adiantava também haver explicação. Ah, porque a fenômeno de materialização é assim, é porque existe ectoplasma, existe ectoplasma do mineral, do vegetal, do animal, existe magnetismo humano, existe magnetismo espiritual, existem fluidos, esses fluidos são analisados por explicar isso. Se até agora nós ainda estamos tateando nessa ciência, imagina naquela época. Então, um dia, a coisa acontece, é registrada, e depois vem a revelação. 2000 anos depois, 1800 anos depois, a idade devido às explicações, é isso, concorda com isso, ah, é isso, ah, então tal coisa, tal coisa, ah, então. Nós temos que entender a época. E naquela época, todo mundo achava que Jesus era normal como fazer. Era assim que eu falava. Maria e José tinham uma informação. Qual? Que ele nasceu, não houve sexo, houve nascimento desse filho, e um anjo disse para os dois que eles tinham a ciência lá para resolver. A sombra do Altíssimo vai se envolver, que é a Shekinah, é o materialismo, é o magnetismo. Shekinah é o magnetismo na filosofia judaica. Desde lá, na época de Salomão, quando ele constrói o templo e desce aquela magnetismo divino, aquela sombra divina, aquela força divina, por isso que se chama esse nome de espírito, de uma sombra, de um espírito. Dessa sombra divina, a vibração divina, o magnético envolveu a todos o templo e o templo ficou abençoado. Então, por isso que o texto fala nessa linguagem para ela. Ah, é um magnetismo, é energia divina, é aquela chiquena, aquela força divina que dirige e comanda Israel. É que é essa força que será comandada pelo Espírito, que é santo, que é elevado, vai comandar essa força de ti, pela ciência que ele conhece, porque a Deus nada é impossível, ele vai nascer. Isso Maria saber, isso José saber. E tinha de contar, porque se não conta, nós não vamos poder hoje aqui estar contando isso. Aí vai contar para os evangelistas, e aí ela conta para Paulo, por exemplo, Paulo conta para. Pede para Lucas fazer um levantamento, Lucas vai conhecer. ter que conversar com as testemunhas oculares, vai inclusive conversar com Maria e vai fazer isso que existe. Ah, e aí no caso, Mateus também vai ter informação pelos parentes de José. Aliás, diz a revelação de Chico Xavier que Mateus é um dos primos de Jesus, que é o Levi, na época que era o nome dele. E então, veja, se ele era um dos primos de Jesus, que estava na influência da família, ouviu, anotou e contou a história para a gente. Só que ao contar a história para a gente, o que é isso? Nós temos um Deus. Um Deus fez. Aqui. Um ser que fez o que ele fez. Andou sobre as águas, saiu do túmulo. Não morreu. Apareceu para todo mundo. Multiplicou quando? Todo mundo comeu. Eram dois que eram cinco coisinhos. Mas todo mundo comeu. O mato agitava o total. Não havia 10 leprosos, 10 leprosos estavam do lado. Lá no Pablo Duma, 44 dias levantou. Então, essa história. Quem é esse cara? Esse cara é extraordinário. Não sei dizer, não é Deus. Então, automaticamente começaram a acreditar que Jesus era Deus. E que, como Maria informou que ela era virgem e que não houve relacionamento sexual, e então era um Deus que nasceu de uma virgem. Acabou. Essa foi a história que passou e que chegou na forma de Igreja Católica. Aí você queria que chegasse de que forma? Interpreta as pessoas, por mais geniais que sejam os evangelistas, por mais geniais que sejam os apóstolos, por mais geniais que sejam os discípulos, aí nós estamos falando dos três livros. Evangelistas são os que escrevem, os apóstolos são os 12 seguidores, os discípulos tinham muito, eram os mais íntimos, né? Quando a intervenção era mais de 500 que viram Jesus e viram o céu. Quando ele recebe a informação de que ele nasceu, ela era viva. Nasceu então de uma forma excepcional. E que ele fez aquilo tudo que ele fez? Nada melhor do que interpretar, era um Deus. Já o mundo inteiro acreditava em Deus. Os deuses vinham aqui, os deuses nasciam aqui na terra, os deuses faziam sexo com as mulheres, as mulheres ficavam grávidas, os deuses ou semideuses. Se o mundo inteiro já aceitava isso, já estava ali na fronteira. E rapidinho se teve essa ideia. Tá bom, mas aí quando vai ver o peixe, ele é Deus. Por aquilo que ele fez, ele tem que ser Deus. Mas ainda tem um conhecimento excepcional. Bom, então vamos pensar em algumas outras coisas aí para nossa uma melhor explicação. Poxa, mas ele falava do Pai Divino, ele falava do Pai Nosso. Mas como que ele era Deus, ele falava do Pai Nosso? Como também ele era Deus. Mas ele era Deus porque ele era o Filho. O outro era Deus também porque era o Pai. Bom, mas a Bíblia diz que só existe um Deus. Ouvi hoje para ela, é o Shema. Medita por Jesus, oração pronunciada por Jesus. Ouviu a Israel, só a um Deus. E ele então era Deus, sem dúvida, porque ele fez, da forma que ele nasceu, ele era Deus. Mas ele falava do Pai Nosso, então é porque existe um Deus que é Pai. Então, se existe um Deus que é Pai, ele é o Filho. Então já fundou esse mundo. Mas como só existe um, então no fundo não são dois. É um só em forma diferente. Ou na forma de Pai, ou na forma de Filho. Ele acontece que se manifesta por muita gente. Muitos falam em várias línguas. Olha lá, Pedro, ele ignorante era pescador e resolveu falar em várias línguas. E fez cura. Mas Tiago também falou em várias línguas. João também falou em várias línguas. E então havia um espírito divino que se manifestava. Só pode ser coisa de Deus. Ah, então como existe um espírito que se manifesta por muita gente, aí é o Espírito Santo. Ah, mas então existem três deuses? Não, existe um só em forma diferente, aí Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eles inventam isso tudo. E a Igreja Católica fez essa interpretação. Mas tem um outro ramo da Igreja que começou a discutir. Mas qual é a ordem disso? Quem é a primeira? É Pai, Filho e Espírito. Aí um outro grupo começou a estudar. Quem é a ordem? Eu saber quem é o primeiro. Bom, mas não existe o primeiro, não é só. Mas a primeira manifestação. Primeiro existiu o Pai, depois existiu o Filho. Ou primeiro existia a forma Pai, é uma forma Filho. Não, tem que ter uma ordem. Primeiro existiu o Pai, depois ser o Filho. E o Espírito? O Espírito está antes do Pai, do Filho. Como é que toda essa discussão toda, que deu tanta briga e tanta discussão toda? Aí um grupo achava que era Espírito, Pai e Filho, que é a Igreja Oriental. A Igreja de Roma já acreditava que era Pai, Filho e Espírito. Aí se dividia. Um passa pelo sinal de uma forma, da esquerda para a direita, outro faz da direita para a esquerda. Aí então se pensa assim, outro se pensa aqui para lá. E aí a Pai, Filho e Espírito, Espírito, Pai e Filho. Mas é tudo natural a gente entender que as pessoas caíram nessa forma de como é que ninguém compreendia nada. Ninguém compreendia o nascimento de Jesus, só se tinha essa informação. Jesus era algo extraordinário que ninguém viu. Então teve que passar 1800 anos para ver a revelação importante de homem. Vamos sair da letra. Isso tinha uma época e uma necessidade. Agora nós já temos ciência, já temos conhecimento, já temos informação, já se estudou a mediunidade, já se tem o livro dos médicos, já se tem as pesquisas de materialização. Agora nós entendemos isso. E já veio médico explicou sobre o magnetismo, depois veio a hipnose, se estudou sobre a hipnose. Agora nós sabemos o que existe em hipnose, o que existe de magnetismo, o que existe de materialização e de outros fenômenos. Olha quantas coisas. Agora eu posso somar essa ciência, que já é fruto da humanidade, de homens que pesquisaram e fazer uma nova releitura do texto. E encontrar outra. Agora sim. O texto tem 25 meses. Então, olha, por exemplo, você faz a hipnose, né? Você tira, faz um tratamento dentário na pessoa com hipnose. Bota na hipnose, trata do dente, faz a castração, obturação, faz canal. Você não toma anestesia. Com hipnose, você faz outros tipos de cura, faz operação, etc. Com hipnose, você pode fazer uma pessoa sofrer, uma pessoa se desfazer. Você pode dar hipnose e dizer para ela que ela está em estado de hipnose. Quando você levantar, você vai fazer louvor. E quando tirar o estado de hipnose, ela vai lá e faz aquilo. No hipnotizador humano. Chega um ponto do hipnotizador para ser hipnotizado. E como nós tivemos a oportunidade de assistir num curso na Sociedade de Hipnose do Brasil, na Sociedade de Medicina aqui no Rio de Janeiro, né? Não é falando da Sociedade, é a Sociedade de Hipnotismo do Rio de Janeiro, né? Está na própria caneta aí.
De
filologia. Eu também nesse curso também lá com o doutor Davi, a gente está falando, nós tivemos de lá na sociedade, tivemos a oportunidade de ver o Ricardo, em que ele chegou na primeira aula, chamou um aluno, todos eram médicos da minha intervenção, eu tive que dizer que fazia neurociência para poder participar, senão não era permitido, era só médico e psicólogo, na época não tinha dois psicólogos. Mas então, tanto que aí eu não ganhei diploma. Esse curso mal aberto não é diploma. Mas aí o que acontece? O professor chamou a aluna, a médica, para uma demonstração na primeira aula, colocando a hipnose e disse para a turma: vou mexer no lóbulo da orelha dela. E vou dar o seguinte comando: toda vez que eu mexer no lóbulo da orelha dela, ela vai entrar em transe. E aí fez várias demonstrações e assim passou. E aí o curso continuou. Inclusive, o curso, o professor tinha uma mania de falar mal de Chico Xavier, que era da Deca, Alberto assistiu toda essa loucura. E aí, quando termina o curso, se me faz memória, era de 3 meses o curso. Acho que era de 3 meses o curso, né? 6 meses. Então, 6 meses o curso. Quando termina o curso, e que está naquela situação, última aula, as pessoas esperavam o professor fazer na porta para fazer pergunta, tirar dúvida, né? Então, já estavam muitos alunos sentados no auditório, esperando a aula começar, o professor entra no salão, passa por aquela estudante e mexe na orelha dela. Quando mexe na orelha, ela pum, entra em trânsito. 6 meses depois, ela ainda estava sob o comando do trânsito hipnótico. Tá certo? E assim nós temos casos e casos. Então, com a hipnose, a pessoa pode sentir dores, ou ele pode gemer de dor, pode chorar. Pode ver aquilo que o hipnotizador faz. Agora você imagina, evidentemente, numa proposta de ver da espiritualidade, coloca Maria em ligação hipnótica, simpática, porque o espírito que ela vê é agradável, é evangélico, aliás, é na esfera luminosa da onde ela vinha, há uma delícia quando você vai para o meu mediúnico e sente muito conforto, chora, fica profundamente alegre, e sai feliz, sai quase que voando. Da alegria de dar, você imagina a vibração de Maria. Então era algo que colocou ela na certeza de que era mãe, de que ia ter um neném, de que ia ter um quarto, etc. Sim, normal, um processo de hipnose, fruto do magnetismo e fluidos utilizados, e na hora que aquilo não houve mais necessidade, que tudo aconteceu como tinha sido, deveria ser acontecido, houve vários tratamentos, os fluidos foram dispersos, e ela voltou à situação normal. Ora, aí há algo então que nós devemos pensar. Lembra do texto que nós trouxemos aqui da vez passada? Quando nós falávamos do Espírito, né, JP, que se manifestou no livro de instruções psicofônicas do Chico Xavier, ele se aproximou daquela mulher, ele queria nascer, ele estava com a consciência. doença pesada, ela também queria ter neném, tá certo? Mas ele veio pelo departamento da reencarnação, ele resolveu utilizar a técnica dele. E resolveu entrar no corpo da mãe. Né? Resolveu fazer a sua encarnação. E ela então se deixou levar pelo médico, né? Pai que ela frequentava, inclusive a reunião mediúnica lá do grupo Memei, e que o Chico frequentava, ela, com a mediunidade, ela deu passagem, se deixou, se envolveu psicologicamente e a ser mãe, o desejo dela se tornou um desejo do espírito, e ela psicologicamente começou a se achar grata. Vem o problema dos pombos, vem a jovem, e aí uma obsessão. E aí a situação desagradável, né? Não, não é isso. Ela teve lá todos os sintomas da gravidez e era nada. Então como é que foi feito? Ela vai para a reunião do bebê e diz lá o texto. Um benfeitor, no caso do nosso doutor Guilherme Menezes, começa a dar tratamento magnético, diz lá a passagem, que foi lida aqui para vocês, deu um tratamento magnético, deu parte, né? Aqueles pontos que estavam concentrados e que eram desagradáveis, porque não eram superiores, eles foram dispersos, ela voltou à sua normalidade. O espírito foi encaminhado para tratamento, o espírito foi encaminhado para tratamento, estava arrependido, compreendeu, fez essa comunicação agora, explicando tudo, que agora ele havia compreendido, entendido, e que aquela obsessão foi permitida simplesmente para se ter um estudo, para se ter uma ideia, tá certo? E para a mãe passar por aquilo que ela tinha de passar, dificuldade do passado em termos de gestação. Aliás, dificuldades do pai com o Ricardo, que era o pai dele, que matou ele, o espírito que ia nascer, era ali, era o marido dela, então tinha um envolvimento kármico todo. Cumprindo isso, tendo que buscar a união, apoio mediúnico, passo, orientação evangélica, crescendo e amadurecendo, o espírito foi encaminhado para o processo de reencarnação e agora sim, autorizado para reencarnar. Com técnica de quem entende sobre a reencarnação, ele estava feliz e resolveu dar aquela comunicação através do Chico Xavier, dizendo que viria. Agora está no processo normal. Ele ia fazer a mineralização do perispírito, ia se encaixar vibratoriamente ou magneticamente com a mãe e havia uma gestação normal. Aí já não era mais algo vazio, em si, normal. Ou melhor, já não era mais uma pseudociera ou uma pseudo-gestação. Era uma gestação biológica. E isso vai explicando de forma já tão natural que essa semana, precisamente ontem, eu saí com a Regina e nós estávamos indo até justamente com o nosso filho Pedro, que assistiu isso, nós entrando, tocamos lá o elevador, no elevador chegou, uma comentada no elevador, tinha uma lavradora, uma cachorra no elevador, uma dona dela, a lavradora. E a gente perguntou, né, se podia entrar. Eu tenho uma lavradora lá em Petrópolis, então eu já mostro daquele cachorro, era igualzinho, mesma cor e tudo. Então eu queria entrar, mesmo até para ficar perto desse soldado da outra cachorra lá. Então eu queria entrar, ficar em pé. Mas ao mesmo tempo, eu digo, será que pode estranhar, né? Entrar três pessoas assim, adultos, né? No elevador, né? Eu sou mais ou menos, mas aquele dedo maior, assim, então, será que a pessoa pode estranhar? Aí eu perguntei para a moça, né? Não tive nenhuma estranhada. Vocês é que pode estranhar, não é? Aí nós entrando, mexendo com ela, aí nós falamos que tem uma igual lá, em Petrópolis, usar para cruzar, eu achava que era um cachorro. Ele falou, não, mas aqui é uma cadela, aí vinha uma cadela. Aí a Regina falou assim, poxa, mas ela está gordinha ali, o nome dela é Francisca. O nome da nossa Francisca, né? E o nome da nossa lá é Clara. Nós achamos até igual na Francisca. Também, psicologicamente, já tem força psicológica de acreditar que quer ter neném, não pode ter, porque ela é utilizada para cá, para essa de mergulho. Então não pode ter, ela sonha ter neném, ela plasma magneticamente a necessidade de ter muitos, de ter dois. Os cachorrinhos das praias se aproximam também ajudam para isso, só que ela não vai lá. Foi psicológico. Acabou de ver isso ontem, não é? Acabou de ser ontem. fica agora, voltemos lá para Maria, assistente espiritual, né, a força, né? Hoje, o conhecimento da psiquiatria, da psicologia, do magnetismo, da hipnose, das materializações, dos diversos fenômenos mediúnicos, com o maior estudo dos textos evangélicos, a gente olha para o texto e fala assim, meu Deus, como se agora é lógico, é claro, e é possível ser entendido dentro de outras palavras. Realmente, até esse momento, a letra mata. E a partir da corte, a sua revelação escrita é diferente. Em espírito e verdade. E em espírito